Rádio Angola, a Catedral do Debate na Rádio.
Foi deputado à Assembleia Nacional na legislatura de 2008 como independente na bancada parlamentar da UNITA. Há quem diga que Makoto Ankondo era muito radical durante as discussões no Parlamento angolano.
Ok, muito obrigado. Sim, eles me consideram radical. Penso que a Assembleia Nacional e o Parlamento é o local ideal onde se deve abordar devidamente os problemas que o país e o povo angolano enfrentam. Eu, no Parlamento, como deputado, não fui lá para distribuir flores, nem sequer perfume ao adversário, se houvesse adversário político em Angola. Porque o MPLA não considera a UNITA como adversário, mas sim inimiga dele. Porque com o adversário negocia-se, o inimigo abate-se. Por isso, eu era mesmo deputado, fui lá. Estás a ver? Eu tenho ouvido sempre deputados a chorar, porque tem que haver transmissão direta das sessões parlamentares pela imprensa para o povo acompanhar. O povo não acompanha por falta dessa transmissão, não sei que, liberdade de expressão. Isso, sim, é real, mas também é falso, porque eu, quando estava lá, com ou sem transmissão dos debates pela imprensa, as minhas declarações, com a força das minhas intervenções, estas atravessavam as paredes do Parlamento. O que aconteceu no Parlamento, desculpe lá, muita gente não gosta de ouvir, é muito triste. Eu era mais ostracizado, mais atacado, mais abandonado pela bancada que eu representava, que era a bancada da UNITA. Até os deputados do partido adversário, que é o MPLA, estavam mais solidários a mim do que os da UNITA.
Por que razão?
Não sei. Bom, ali dizem na UNITA não gostam de pessoas com fama, não gostam de pessoas com popularidade, não gostam de pessoas com muita força. É esse que fez matar Vakulukuta, é esse que fez matar toda aquela gente e tudo. Basta você ter protagonismo, é um problema. A mim, chegou mesmo de dizer que eu parece que estava a cobiçar o lugar de Samakuva. Eu queria tirar o poder da UNITA do Centro-Sul, nomeadamente do Bié, para o Norte Bakongo. Não era a minha intenção. Eu aí me comportei como deputado. E eu, se voltar lá, só que não tenho mais esta intenção, mas por acaso, se eu voltar à Assembleia, caro jornalista, tenha certeza que é um deputado que vai voltar lá, porque eu fui lá, nem do carro deles BMW, que a UNITA, o Parlamento não me deu, é dona Alda Sachambo, a mana Alda Sachambo, que teve pena de mim e me deu o carro distribuído a ela, está aí? Eu não uso, está aí, quando sair pode verificar. Eu não fui lá para o luxo, eu não fui lá para a viagem, não efetuei nenhuma viagem, porque o povo está distraído. Viagem de um deputado para fora do país ou dentro do país, aquilo dá muita fortuna. Um deputado que viaja para fora, primeiro, tem direito a viajar pela primeira classe, na primeira classe do avião, tem que estar alojado lá fora, num hotel de 5 estrelas, aqui no país também hotel de luxo, para além de subsídio, que leva no bolso e tudo. Eu não cheguei a efetuar nenhuma viagem, todas as viagens para Makuta Nkondo cancelada, viatura não tinha direito, nem casa, a centralidade de Quilamba tem direito, essa casa construí com meu próprio dinheiro, não tive nada, absolutamente nada. Por isso dizem que Makuta Nkondo é radical, e eles é que sabem. Pode me dar todos os adjetivos possíveis, pode me diabolizar, Makuta Nkondo restará igual a si próprio.
Muito bem. Durante o tempo que permaneceu no Parlamento, houve um momento em que ele foi movido um processo disciplinar por esta sua forma de ser durante as sessões parlamentares. O que é que, na verdade, terá cometido que causou o processo disciplinar?
Oh, tem lá. Cada vez que eu tomava a palavra na Assembleia, no fim, aprovava-se uma moção que propunha duas coisas. Primeiro, expulsão de Makuta Nkondo da Assembleia Nacional. Eu era considerado intruso e tudo. Uma vez o próprio vice-presidente da UNITA, Ernesto Mulato, que era o terceiro vice-presidente da Assembleia Nacional, porque o primeiro Kassoma o presidente, João Lourenço o primeiro vice, e o segundo vice-presidente que é Joana Lina, o terceiro vice-presidente era ele, disse-me que, Makuta Nkondo, aqui, primeiro Kassoma anda sempre a dizer que cada vez que toma a palavra, você lhe atira batata quente nas mãos, porque o que é dele está a arriscar o mandato dele por causa de ti. É? E depois, os do MPLA sempre nos perguntam, vocês têm muitos membros, onde que foram recolher esse infiltrado que nem é membro da UNITA é para lhe colocar aqui na Assembleia? Quais são os problemas? Um exemplo que eu vou lhe dar. Uma vez, propomos, estávamos a discutir a lei sobre os incentivos que o governo tem que dar aos empresários angolanos no ramo dos petróleos. Todo mundo falou louvor de Angola ter agora empresários no ramo dos petróleos, porque não podemos ter sempre pobres. Angola tem que ter também ricos. Todo mundo bateu a palma, e o partido, o deputado do partido no poder, como da oposição. E eu, no fim, peço a palavra. Quer falar, sim. Por quê? Eu disse, bom, estou a falar. Primeiro, quero saber quais são esses empresários no ramo dos petróleos. Quem são os nomes deles? Porque eu, Makuta Nkondo, não consigo dar um negócio de venda de jinguba e bombom, jinguba torada e bombom assado à minha mulher, ou então vender pão na rua ou micate. Não consigo. Num ramo complexo como dos petróleos, já temos empresário. Onde é que conseguiram esse dinheiro? Quais são primeiro? Bom, para estar explícito para mim, são os governantes políticos, civis e militares do regime, que são membros do MPLA, e com alguns lacaios e corrompidos dos partidos políticos, porque no partido político muitos são venais, corruptos e gatunos. Porque são eles, de manhã, e dorme pobre, acordam milionários para ter o capital investido no domínio do petróleo. Segundo, onde que conseguiram o dinheiro para investir no ramo do petróleo? Roubaram. É o dinheiro do povo, o erário público. Por isso o país está mal. Terceiro, Quem beneficia desses empregos de petróleo? Eu sou da província produtora de petróleo. Muitos meus primos, irmãos e tudo trabalham nessas empresas. Quando dentro mesmo do solo onde se produz petróleo, o petróleo iluminante tem que vir da República Democrática do Congo através desses candongueiros e vender é petróleo, não há energia, não há nada. E muita coisa falei, o gás sai dos petróleos. Se você chegar a uma aldeia da província do Zaire, perguntar, vocês cozinham com gás, a pergunta que vão te colocar, o gás é que? É pessoa ou comida? Porque não conhecem, nunca viram. É? Bom, com tudo isso acabei de falar, a UNITA votou a favor. Bom, eu disse que para mim, não vamos aprovar aqui uma resolução que pede ao governo de dar incentivo a esses empresários. Devemos aprovar uma moção para criar uma comissão de inquérito para saber quais são esses empresários, julgá-los, investigar onde que conseguiram dinheiro, mandar prender, se for necessário, medidas. Porque grandes males, grandes remédios, mesmo se for enforcar, passam a guilhotina. É um problema. Moção para me expulsar da Assembleia e também tribunal. Eu concordava. O outro, quando se fala de heróis nacionais, heróis que estavam presos, antigos presos pela... É por causa da libertação de Angola, muitos foram presos, são presos políticos, são heróis. Eu disse que não. Esses não eram presos por causa da luta pela independência de Angola. Por causa de quê? Me perguntaram, respondi. Eram bandidos, assaltantes, gatunos e violadores de mulheres. Violavam mulheres, assaltantes e tudo. Hoje são todos eles heróis nacionais. Que prova tem? Eu, pessoalmente, sou um antigo combatente. Eu sou pioneiro, cofundador da UPA. Estava lá fora, eu conheço quem é quem. Nem o vosso presidente, que você diz que também participou na luta de libertação, não lhe vi. Nem ouvi falar dele, não lhe vi. Não é ele. Fala-me de Lúcio Lara, de Américo Boavida, Viriato da Cruz, Mário Pinto de Andrade. Esses sim, não é. Por isso, esses são violadores de mulheres, são bandidos e tudo, que não merecem honra nem nada. É um problema. Esse dossiê também está aí. Cheguei a ser até ouvido pela Procuradoria Provincial Geral da República. Depois da audição, o procurador, o investigador, a pessoa da Procuradoria, procurador adjunto, como se diz, perguntou-me, mas eles querem te perdoar, como o presidente da República tem também aqui um dossiê sobre o presidente da República, que você qualifica de estrangeiro e tudo. Esse é o terceiro dossiê. Agora, se você pedir desculpa e tudo, o dossiê anula-se. Agora você nos diga, quer ir ao tribunal ou vai pedir desculpa? Eu disse que a escolha é clara como um copo de água potável. Qual é? Tribunal. Eu quero ir ao tribunal. Estou à espera até hoje. Eu quero servir-me dessa tribuna do tribunal para desmascarar alguns malandros, bandidos, estrangeiros, infiltrados, intrusos que dirigem esta Angola. Essa é a minha linguagem. Terceiro processo, esse de José Eduardo Santos. Estávamos a aprovar, apreciar e aprovar a lei sobre a segurança do Estado, que diz o responsável número um pela segurança do Estado é o presidente da República. Dois, o presidente da República tem que ser um filho genuíno do país. E eu perguntei, e este que está aí, é de onde? Ele é filho genuíno ou não? Então ele disse, como esconde as suas origens verdadeiras? Aqui temos que aprovar já a destituição imediata de Eduardo Santos de todos os cargos que ocupa, passar pelo tribunal, julgá-lo e, se for culpado, executar. Não tem outro problema. Porque ele é intruso, não sei o que, tu falei tudo. No fim, aquilo foi um pânico na Assembleia. Roberto de Almeida considerou aquilo de golpe do Estado, de muita coisa. Diz-me que o Mayama Salazar disse-me que uma vez que ele estava na tribuna ao lado do cardeal, seu cardeal não desmaiou no chão, não caiu da cadeira, porque nunca ouvi na vida dele um deputado com tanta coragem dentro do parlamento. Esses são os processos que eu tenho, estou à espera, porque eu disse também que lá na Procuradoria-Geral da República, até nesse processo de Eduardo Santos, primeiro fui ouvido dentro do parlamento, criaram um tribunal lá, para eu pedir desculpa, da mesma maneira que eu falei que eu tenho que falar lá. Eu disse, meu caro, tive outro problema porque eu considerei aqueles que estavam me vir de carrascos, burro. Estou a vos dizer aqui, se eu, Makuta Nkondo, ter medo, só medo, sentir medo, ou abrir a boca para pedir desculpa a este intruso, a minha boca não voltará a fechar-se, vou morrer imediatamente com boca aberta. Porque os meus avós, os antepassados bantu, me levantaram de alegria e tudo por defender esse patrimônio que nos deixaram. Eu pedi desculpa a quem? Ao Catuno, que está a roubar a nossa terra. São esses processos, estou à espera até
faltou
hoje.
Faltou alguma humildade em não pedir desculpas? Será?
Bom, não sei se pedir desculpa é humildade. Bom, como é que ia pedir desculpa? Desculpa, aquilo que eu falei está mal. Por isso, senhor José Eduardo Santos, você é mesmo angolano, mesmo não tendo aldeia, não tendo origem, não tendo nada, não tendo etnia, nem tribo, nem clã dentro de Angola, mas é mesmo angolano. Por isso, desculpa, continua a dirigir a terra dos teus antepassados. É assim que ia dizer? Há pouco faleceu o irmão dele. Mandei-lhe uma mensagem de condolência via Facebook. E aquilo teve uma grande repercussão. E aconselhei mesmo que para honrar a alma do irmão dele mais velho, que é o patriarca, na ausência do pai e a mãe, do lado do pai, aquele irmão Avenido Santos é o pai. Do lado da mãe é o tio, o chefe da família. Então não enterra aqui em Luanda, nesses cemitérios. Leva o corpo do irmão, vai enterrá-lo no cemitério da vossa aldeia, ao lado das campas dos vossos antepassados. Que numa grande hora, os antepassados vão receber a alma do vosso antepassado. Enterrou o irmão na Santana. É só isso.
Muito bem. Será por esta e outras razões em que o seu nome já não voltou a figurar na lista de deputados, pelo menos nos 20 primeiros nomes que lhe possibilitaria voltar a ser deputado na legislatura de 2012?
Primeiro tem que saber que a política é complexa. Temos um nome que Congo. Aquele que vocês andam a ouvir, Alberto Tunga, Tunga, Tunga. Tunga significa construir, viva com ele para conhecê-lo melhor. Sabe que se dependesse de mim, a UNITA não devia sair ainda das matas ou abandonar a jamba e vir aqui para manter o seu prestígio, para manter a sua saudade, a sua aceitação pelo povo. Assim que a UNITA veio, nós descobrimos o bem e o mal da UNITA, todos podres. Eu sofri para estar, eu era deputado independente e mesmo assessor independente. A assessoria Samakuva andou muito atrás de mim, aceitei. Éramos 12 que devíamos estar lá, outro nome não vou citar, mas o outro parece que soube com aquela coisa, recuou. Todos os santos dias era chamado de paraquedista, de intruso. Ah, esse não é nosso. Ah, esse não conhecemos. Ah, esse que caiu de paraquedas. Ah, esse veio de onde? Ah, sou porteiro de que lengo, não sei o quê. O próprio Samakuba me dizer uma vez no gabinete que ele detesta qualquer pessoa que tem fama, que tem prestígio, que tem popularidade, porque este ganha vaidade, torna-se vaidosa. Não sei o quê, muita coisa. Sobre o lugar, não sei. Primeiro tem que saber que na imprensa angolana apareceu duas notícias, ou uma notícia, que dizia, nomeadamente, que Samakuva e a UNITA venderam Makuta Nkondo e o general Numa ao MPLA com mais de $1 milhão ou quantos milhões de dólares. O MPLA comprou o silêncio de Samakuva e de Makuta Nkondo e de Numa. Samakuva vendeu esses dois elementos. Bom, Samakuva estava de viagem quando regressou. Recebeu-me no gabinete dele, perguntei-lhe. Bom, só que comecei a ver que Samakuva, a partir daquelas notícias, não era mais o mesmo em relação a mim. Eu também, na Rádio Despertar, onde eu falava, no programa Retrospectiva da Semana, que mudou mais tarde por Angola e o Mundo em 7 dias, só éramos um trio, um grupo de 3 pessoas, analistas. Fernando Pedro Gomes, Cafuídico Dom Manuel e Makuta Nkondo. Colocaram mais 3 outros membros do MPLA ao lado. Constantino Zeferino.
Da UNITA, no caso.
Colocaram membro da UNITA, 3 membros da UNITA, o nosso, da direção da UNITA. Alcide Sakala, Mihaela Weber e Constantino Zeferino. Ficamos 6. Eu vi isto. Não. Eles foram lá para me contrariar quando falo isto, porque quando digo que a intolerância em Angola não está só no MPLA como na UNITA. Porque na UNITA também não se tolera que se fale a verdade sobre a própria UNITA, sobre Samakuva ou qualquer gênero, nem sobre Savimbi. A verdade não é tolerada, mesmo entre eles. Mihaela Weber Takome, que aquilo é mentira, na UNITA tolerância, na UNITA liberdade de expressão. Não. Agora não sei como Mihaela Weber está aí até hoje, qual é a opinião dele, como ela própria agora está aí, até ao ponto de casar-se lá, Quero saber a opinião dela, não sei o dia que vão lhe entrevistar, tenta. Ela vai fingir para proteger o mandato de deputado, mas penso que já não é. Então, a partir daquelas notícias, não sei. Sobre o problema da Casa C, eu aconselhava eles, não ataca a Casa C nesse vucu-vucu. Porque ninguém foge do bem, só se foge do mal. Se hoje esse vucu-vucu saiu, porque não estava à vontade, ele não pode continuar com esses abusos e tudo. Ninguém aceita que a sua dignidade seja abusada só por causa do dinheiro, por causa do salário, por causa do lugar. Então, em vez de atacar Chivukubuki e Casa C, pelo contrário, aproxima-se dele, pergunta o que há, não sei o que, reconcilia, procura reconciliar. Você conhece a minha linguagem, a minha posição nisso. Bom, chegamos à véspera de estabelecer-se, no tempo de estabelecer as listas eleitorais, as listas para pré-candidatos. Chivukubuku convidou-me para ser cabeça de lista do Zaire, não dei a resposta. Samakuva também estava interessado em mim. Bom, eu, como acabava de ser deputado independente da UNITA. Escolhi o lado da UNITA, aceitei o convite da UNITA, fiquei lá. Com a minha surpresa, até Ekoke Mukuta que ligou para mim, o próprio Samakuva, só me convidou para lhe acompanhar no Bié, onde foram fazer as cinzas do pai dele, do falecido pai. Depois de se estabelecer essas listas todas, não me disse qual é o lugar nem nada. É o Ekoke Mukuta que me chamou. Ligou-me: "Oh, doutor Makuta, vi o teu nome, mas estás muito longe. Estou me meter aonde? 77 do Círculo Nacional. Será que a UNITA vai conseguir isso? Você para entrar, a UNITA tem que ter no mínimo 76 lugares. Quando Samakuva retirar-se, 77 entra, a UNITA vai ter isso? E ainda por cima, com abuso, é a UNITA que me coloca no grupo do Sambizanga. Eu é que devo fazer a propaganda do partido no Sambizanga. Eu que com esse senhor do 27 de maio, os 12 quadros do 27 de maio, como se chama aquele mais velho, para nós estarmos lá. Eu só fui lá uma vez, depois abandonei. Estou aqui em casa. Não sei as verdadeiras razões. As razões principais é aquelas que andava a dizer que eu não sou deles, porque na UNITA, quando você não é ovimbundo, não casou com a filha deles. Se você é homem, casa com a filha deles. Se é mulher, casa com alguém deles. Não sou gênero, nem filho, nem ninguém. Não falo ovimbundo, não como lombi, não bebo tisangua. Por isso, para eles, Makuta Nkondo, não.
Muito bem, doutor, de lá para cá, parece estar numa travessia, não é? Num deserto, em algum silêncio. Eventualmente, alguns estarão perguntando o que é feito de Makuta Nkondo.
Eu não estou no deserto. Os distraídos, aqui em minha casa, desfiles de pessoas. Se te dizer agora que até alguns conselheiros de José Eduardo Santos já vieram me solicitar aqui, vocês não podem saber. Eu não me vendo, porque senão até estaria num cargo qualquer. Há que me propõe muita coisa, tanto dinheiro, tanto cargos políticos, viaturas e tudo. Uma vez um primo meu, que soube disto quando veio aqui me propor para um cargo, mas esses cargos que você anda a ouvir lugar, eu neguei, perguntou: "Ah, mas ô tio, você é assim, os carros estão a envelhecer, não sei o que, você tem nome, não quer aceitar as ofertas do MPLA, como é que vai viver assim?" É assim mesmo, cuidado, as oportunidades têm tempo. Esse, agora tens oportunidades e tudo que você está a recusar, não vai lamentando. Eu lhes disse: "Bom, muito obrigado, agora vamos conversar. Se eu, Makuta Nkondo, aceito ser ministro, embaixador, governador ou qualquer cargo, conselheiro Eduardo Santos, vamos ficar contentes, vamos saltar, vamos organizar festas, está bem. Mas depois, um ano depois de eu ser nomeado ministro, o Eduardo Santos a querer vingar-se de mim, procede a uma remodelação governamental e o meu sou exonerado e não me dão um outro lugar. Makuta, eu sou exonerado, eu Makuta Nkondo exonerado. Qual é o outro lugar? Não. Parece que ainda não lhe nomearam. Vamos esperar. Espera 5, 6, 7 meses. Começo a andar a pé. Começo a emagrecer. Começo o quê? Tem que retomar o meu temperamento antigo, o meu comportamento revolucionário antigo. Começar a bater sobre o MPLA quando comete. Sobre Eduardo Santos, sobre quê? Devo retomar a mesma linguagem ou continuar a dar viva a Eduardo Santos, a lhe chamar de timoneiro da paz, não sei o quê e tudo? Vocês vão me acreditar mais? Não. que vai acontecer comigo? Ah, tio, tem razão, foi por isso não vou. O próprio Jorge Valentim foi ministro de hotelaria e turismo. Não é um MPLA que lhe deu aquele cargo, é cargo do governo. Depois daquele cargo, os meus amigos Tindande, outro general Tindande, Black Power, de que tenho muito respeito, porque é ele que abalou Luanda, essa força da UNITA, ele trouxe a UNITA até Catete, até Viana. Hoje abandonou, não é culpa deles, por causa dessas brincadeiras de mau humor na UNITA. Foi nomeado assessor ou conselheiro de Eduardo Santos. Já ouviram mais falar dele? O que, que ele faz no concreto? Por isso eu não me vendo. Por isso, caro jornalista, não estou no deserto. Porque eles gostam de me ouvir sempre falar na rádio. Aquele deserto do que falam eles é Maputa Nkondo continuar a participar no programa de Angola e o Mundo em 7 dias. Que não me interessa nesses moldes, hein? De censuras e tudo, de que não posso. Ultimamente eu vos mandei mensagem para nunca mais me entrevistar, porque entrevistas gravadas e censuradas, estávamos no cemitério, no funeral de Xavier, eu falei algumas coisas, vocês censuraram, não disseram aquilo que eu disse, porque que o Xavier, Elias Xavier foi exonerado a despertar, aquela parte censuraram. Então, eu, Maputa Nkondo, já não tenho nível de aturar esse tipo de entrevista, por isso mandei cancelar.
Bem, Dr. Maputa, um dos semanários da capital, num dos artigos, falava da possibilidade de Maputa Nkondo fundar um partido político. Tem esta pretensão?
Nunca tive essa pretensão. A minha pretensão é de me reformar, hein, da vida política ativa devido à idade. Já tenho 60 anos de idade. Eu nasci a 5 de abril de 1948. Nós temos que servirmos de conselheiros para vocês jovens. Por isso não tenho essa pretensão. Eu quero viver da minha reforma da função pública. Eu sou reformado como funcionário público. Trabalhei muito tempo na província do Zaire, trabalhei muito tempo na agência Angola Press, trabalhei também um tempo considerável nas pescas, no Ministério das Pescas, e fui deputado da Assembleia do Povo, Assembleia Nacional, que é o Parlamento, e tive direito, ninguém me defendeu. Quando terminei, a lei determina que todo deputado com mais de 60 anos de idade, quando termina um mandato e não volta mais ao parlamento, tem direito a subsídio vitalício. A mim não me deram isto. Tentei falar com a UNITA não me defendeu. Sobre a minha reforma, a UNITA disse que não. Aquilo é um caso pessoal, não interessa a UNITA. A minha filha, como é advogada, tratou disto, escreveu ao Nando. O Nando viu, não? Durante a minha vigência no parlamento, todos os deputados, todos sem exceção, pediam-nos declarações de contagem de tempo por onde passamos. Eu entreguei, tratei, entreguei. Né? Também tenho que felicitar até o antigo governador da província do Zaire, que é o Pedro Sebastião. Fomos lá em serviço, pedi, lá mesmo no local, ele mandou tratar-me, passaram isto, porque eu sou dos mais antigos, desde a independência até 80. E assim me concederam a minha reforma, que não é muito, não é mais de 50 mil quanto o que é, mas dá. Também tem reforma de antigo combatente pela UPA e FNLA, porque eu sou um antigo combatente. Ali também não foi problema. 16 mil kwanzas, se não é. Eu estou aqui, não recebo muita coisa, mas chega. Agora, sobre esse partido político, caro jornalista, recebi aqui por 3 ou 4 vezes alta delegação de uma igreja muito renomada que veio me propor para criar um partido político. A igreja é que vai tratar de tudo e a igreja assume para financiamento, para
que
tudo.
De que igreja se trata?
Não posso revelar. Até hoje essa igreja continua a chatear. Segundo eles, querem aproveitar-se do meu protagonismo. Disseram que mesmo na Bíblia, o Davi era general, o rei Davi, o Salomão, o tudo. Isso é necessário, uma curta, só pouco tempo que passaste pela Assembleia Nacional, pelo Parlamento, deste alegria ao povo. Por isso, já vimos que você é um elemento em que lhe queremos aproveitar do seu capital. Forma essa igreja. Eu lhes disse que não, aqui a Constituição não permite que partido religioso com apoio religioso, partido não sei com financiamento externo, partido não sei que tudo. Por isso, que tudo nós é que vamos tratar, queremos só o vosso oui. Sim. Basta dizer sim. E sobre a comissão instaladora, de que se exige de 8 a 21 membros. Vamos buscar uns crentes da igreja e tudo, são teus membros da comissão instaladora. Nós somos uma igreja que temos milhões de fiéis. Você que sabe, em cada província tem que ter assinaturas. Os membros da igreja que assinam e dão tudo. Neste prêmio, você se quiser, nesta semana te entregamos o tudo, até não é você que vai lá levar, nosso advogado, nós arranjamos advogado, pagamos, leva lá no serviço. Não. Não, eu tenho hábito, caro jornalista, de não aceitar ou recusar imediatamente. Eu digo sempre, vamos ver, até hoje vamos ver, ele continua chateado. Pensei que acabou. É o povo que liga para mim aqui, forma um partido, faça isto. Não quero. Também há um grupo de antigos combatentes que chegou aqui em casa, combatentes da UPA-FNL. E um grupo de alguns elementos que estão numa província, que não vou citar aqui, da UPA-FNL, velhos e tudo. Para eles, eu que devo ser o candidato deles no próximo congresso da FENELA, que seja do lado do Ngonda como de Cabango, candidato a presidente do partido para separar o trigo do joio, significa separar o Lucas de Cabango, que nunca se vai entender até a morte. Para eles, o candidato ideal sou eu. Nunca recusei, nunca aceitei. Estamos lá. Mas já estou a ouvir, a confusão já começou. Simples reunião para preparar o Congresso. Dizem que é Congresso de Reconciliação Nacional, mas a reunião organizada por parte de Lucas estão a condicionar a presença de Cabango e o grupo deles, de Fernando Pedro Gomes e Ndonda Zinga e o grupo deles, presença dele é condicionada. Nem receberam até convite, segundo Benjamin da Silva, do lado de Cabango. E agora, o que, que está neste momento? É um grupo de pessoas de renome aqui na sociedade angolana, tanto da sociedade civil como do MPLA. É muito estranho, dirigente do MPLA, até conselheiro de Eduardo Santos. Para eles, tem que criar um... Não vou criar um partido político. O convite de Abel Chivukuvuku para eu ser candidato de lista no Zaire, tanto na legislativa como nas autarquias, se houvesse, uma parte defende que tem que manter, aceitar, eles é que vão fazer a propaganda e também eles é que vão financiar e fiscalizar a minha campanha e também a contagem de que nas urnas. Outra parte diz que aquilo é muito baixo para uma pessoa como Makuta Nkondo, porque tem, dizem que em política eles começam assim. O maior capital da política é ter renome, visibilidade, audiência e credibilidade. É isto que Makuta Nkondo tem. Por isso, em vez de criar um partido político, eles vão procurar entre os partidos já existentes que não conseguiram. Uns ainda não foram extintos, outros extintos, e selecionar um que vão reabilitar e depois cooptar Makuta Nkondo para presidente daquele partido. Tudo que é financiamento, tudo. É, eles quando vêm me prometem tudo, tudo é com eles. Para eles só quero meu sim ou não. Quer dizer que neste preciso momento estou aí. Bom, eu tenho família. Eu tenho que respeitar a minha família. Ainda não consultei, tentei consultar meus netos que estão aqui, mas eles dizem que se dependesse só deles, o pai fica assim. Não te falta nada. É? Jornalista vem aqui, passam, você agora, eu sou esse, da semana passada até agora, você que é o quarto ou quinto jornalista. É? Tem mais uma entrevista numa rádio internacional que não vou citar, marcada. Eles é que ligam. Por isso, caro jornalista, não sei se vou mesmo criar um partido político ou não. Não sei se vou ser colocado como, cooptado como presidente de um partido político já existente que vai ser reabilitado. Não sei se vou aceitar o convite do meu amigo, muito amigo, gosta muito de mim, penso eu, entre aspas, chivucu-vucu para cabeça de lista no Zaire, se não é cabeça de lista no Zaire, é mesmo ciclo nacional.
Bom,
vou te revelar uma coisa. No Congresso da Uni, da Casa Ceia, o Chivucu-Vucu convidou-me. Fui lá como convidado. Mais tarde, o Chivucu-Vucu veio. Que, mano, Makuta, estou muito triste contigo. Porque és muito hesitante. Não queres te abrir sobre a Casa Ceia. Senão estaria entre os vice-presidentes. Até não sei qual é o lugar que terias aí. Disse que eu... Perguntou-me o que é que aqueles que estão lá têm de superior a ti. Bom, reflita. Não lhe dei resposta sobre isto. Devo ser um vice-presidente, porque ele pode organizar uma reunião e tu dizer que vamos cooptar Makuta Nkondo. Sabe, Chivucu-Vucu quer fazer da casa ser um amplo movimento. Qualquer elemento, nem que não seja membro da casa, se pode candidatar, se pode participar. Essa é a ideia de Chivucu-Vucu. Não sei se a entourage dele, companheiros aqueles também aceitam, mas se dependesse só de Chivucu-Vucu, o estilo dele é esse. Todos nós somos candidatos, desde que seja sério, honesto, patriotas, coerente.
Muito bem. Doutor Makuta, quando olha para o país e os angolanos, o que é que mais lhe preocupa?
É a falta de seriedade no país. A Angola está amplamente doente. Por exemplo, neste preciso momento se diz que a Angola está em crise econômica e financeira. Eu não acredito. Está em crise econômica e financeira devido à baixa de preços de petróleo. Eu não concordo com esta justificação de baixa de preços de petróleo. Angola não é o único país produtor de petróleo no mundo e África. Todos os países árabes ou do Oriente, da Ásia e da América Latina e as grandes potências, América, Rússia, todos são produtores de petróleo. Em África estão muitos, Argélia, toda a África árabe quase produz petróleo, e África Sul do Saara, Nigéria, não sei o que, até São Tomé hoje, também parece que Moçambique, estão a dizer que é só gás e tudo. Mas por que que não choraminga só isto? Aqui o que que há é o roubo frenético do dinheiro do povo, dinheiro do Estado. Esvaziaram os cofres do Estado. Como é que podem entender? Angola e os angolanos vivem abaixo da linha da miséria. A família do presidente de Angola é uma das mais ricas do mundo, se não é a mais rica de África. Eduardo Santos, com toda a família dele, filhos, irmãs, tios e tudo, até amigos, são ricos, ricaços. Como pode entender que a filha de Eduardo Santos, Isabel dos Santos, tenha mais dinheiro que a própria Angola? A Isabel dos Santos é mais rica que a Angola. Como pode entender isso? Tive aqui um livro que vieram me deixar, me entregar por um membro da Presidência da República, que não vou citar o nome, que estava a ler, sobre as fortunas que aqui. Aqui há ricaços, se você não sabe. Todos esses governantes têm empresas ou sócios de empresas dos petróleos, de quê? Todas as grandes empresas e bancos existentes em Angola, empresas marítimas, terrestres, aéreos, transporte, eles é que são donos, os governantes, começando pela família de Eduardo Santos, e governantes de tudo, são eles os sócios. Esses bancos que fazem lavagem de dinheiro não são nada banco, são bolsos deles. Então, isso me preocupa muito. Mas o que mais me preocupa é a cegueira do povo angolano. A cegueira do povo angolano é muito preocupante. Eu me recordo ter acompanhado o presidente da UNITA, Isaías Samakuva, ter acompanhado o presidente da UNITA, Isaías Samakuva, ao Zango, onde foram transferidos as populações que tiradas da Boa Vista em uma parte da ilha. Foi tempo de chuva. As casas alagadas, sem água potável, sem energia, tudo. O povo foi transferido mais de lá para as tendas. Aí 3, 4, 5 famílias nas tendas, mulheres a serem violadas, filhas e tudo, porque às vezes um casal misturado com 5, 10 solteiros, em condições lastimáveis. O povo aí dançou conosco, aquela população. Chegou a campanha eleitoral do MPLA, todos é do Santo, amigo, o povo está contigo, do Santo. É a mesma população. A população também de Ikolo e Bengo, em Caxicane, aldeia do Neto, Caxicane, né? Prometeram-lhes casas e tudo, por serem eles habitantes da comunidade, membros da comunidade de Agostinho Neto e tudo e tal. Mas essas casas nunca foram construídas. Quando o governo reclamava condições e tudo, boas condições, o MPLA prometeu construir lá casas para eles. Mudaram, do Santo, amigo, até hoje vai lá ao Caxicane, você tem essas casas. É esse povo. E mesmo quadros, por exemplo, só em Angola, onde vejo ministros, membros do governo, gatunos, a palestrarem nas universidades. Você vai numa universidade palestrar, porque lá na universidade tem todos os ramos da vida do país. Estudantes em economia, em sociologia, em antropologia, engenheiro de construção civil, informática, engenheiro eletrônico, todos os ramos estão aí estudantes. Que é aquilo que chama-se em que Congo, Kunda de Azai. É a sede da inteligência e da sabedoria. Você vai lá ludibriar e diz os estudantes universitários a dar viva a esses governantes. Viva, não sei o que, viva, viva o MPLA, viva, viva o presidente Eduardo Sá. Universidade.
Acha que este quadro pode mudar já no próximo ano com a realização das eleições gerais?
Exatamente sobre você, sobre a pergunta que me fizeste de criar um partido político. Além daquelas propostas todas que me fizeram agora, anteontem veio uma outra delegação. Ah, uma das delegações. Ah, doutor Makuta, vamos ainda temporizar esse de reabilitar um partido político ou não, criar um partido político, porque a situação parece que regressa a casa zero. Vocês vão, porque tudo agora está parado, Angola está parado politicamente, sobre quem será a cabeça de lista do MPLA. Será Eduardo Santos? Não é Eduardo Santos. Até muitos estão a conjeturar mal, isso não é minha cultura, desejar a morte, doença ou morte a alguém. Não, eu condeno isto, nunca vai ouvir isso da minha boca. Mas há muitos que estão a dizer que ah, não se sabe, Eduardo Santos está mesmo doente. Se ele não ceder o lugar, como os médicos aconselharam a mulher para pressionar o marido, para ele deixar não sei o que, essa vida ativa, senão vai morrer, ou morre antes mesmo do fim deste ano, ou morre logo no primeiro nos primeiros meses do próximo ano, segundo eles, não é para mim, eu também sou mortal, eu também ando doente. Ou então Eduardo Santos escolhe uma cabeça de lista. Cabeça de lista pode-se escolher João Lourenço e tudo. O Kaunda escolheu o delfim dele, Chiluba. Ele dizia que é o homem dele de confiança. Logo que Chiluba foi ao poder confirmado, a primeira coisa que fez é de investigar as contas de Kaunda e tudo, mandar prender Kaunda e tudo. Agora, será que, por outro lado, será que João Lourenço e Bonito de Souza reúnem consenso dentro do MPLA? Será que não haverá golpe do Estado? Será que o MPLA não vai explodir? Será que a UNITA tem capacidade de tirar o MPLA do poder, mesmo nessa situação doentia do MPLA? A casa se perece. Porque sem a UNITA, eles falam agora da Gâmbia, mas aquele da Gâmbia não era líder político. É? Ele foi escolhido. A oposição política reuniu-se e escolheu-se um candidato. É aquele que venceu as eleições. É a mesma coisa que aconteceu também ultimamente no Ghana. É a mesma coisa que aconteceu no Gabão. Mesma coisa que está acontecendo no Congo Democrático. E aqui onde a oposição vai a granel, vai dispersa. As eleições vão conseguir. Por isso, Makuta, vamos rever isto, como é que vai ser. Quanto à sua pergunta, tudo depende do futuro do MPLA, que estamos a esperar, porque o país está parado neste momento. Nossos olhos, nossos ouvidos estão orientados lá. Todos nós estamos a ouvir lá.
Portanto, com possível João Lourenço como cabeça de lista, acha que o MPLA irá às eleições do próximo ano fragilizado?
Cuidado, hein? Ele que está no poder, como ele próprio Jean Laurent falou, hein? Porque o nome dele é verdadeiro, segundo dizem, segundo as fontes que estou a contactar, é Jean Laurent, é filho de trabalhadores catangueses do caminho de ferro. Uns dizem isto, outros dizem que não, é filho de gendarmes catangueses, aquele gendarme do Exército Vermelho, do governo secessionista, do Katanga, de Moïse Tshombe e Godefroy Monongo. Muitas coisas estão a dizer, mesmo quando dizem que o pai é de Malanje, nem Malanje em que aldeia e tudo, porque eu também trabalhei no Namibe, se fazer lá filho, ficar lá, estabelecer lá. O fato de estar lá não significa que é de lá, a mãe do Namibe, não sei quem, bom, isso não é comigo. Se é verdade ou não, vamos verificar, são as fontes que estamos a consultar. Ele próprio, João Lourenço, disse que o MPLA tem um pássaro na mão. É preciso conservar a guarda, agarrar bem aquele pássaro. Quando a oposição está saltando, quer assaltar para apanhar o pássaro, vale a pena uma mão do que dois a voar. Então, não sabemos se o MPLA mesmo será fraco ou tudo. Não esqueça, já te disse no início, que eu vi, caso isso se confirmar, o número 12, que será o vice-presidente Borni de Souza, é ele que está com a faca e queijo, é ele que está a comprar a comida na praça e nas lojas, é ele que vai mandar cozinhar a comida, e é ele que vai distribuir a comida, ele que sabe quem vai comer o tronco, o peixe, quem vai comer a cauda, quem vai comer as barbatanas ou os opérculos de peixe, significa cabeça.
Tanto sendo o Borni de Souza como possível candidato a vice-presidente, isso compromete a transparência?
Nem que não seja candidato a vice-presidente, é membro do Biro Político do MPLA. E é ele que está à frente disto. E o secretário de Estado para os Assuntos Eleitorais, Adão de Almeida, é membro do Comitê Central do MPLA, filho, diz é sobrinho, mas nós não, o Bantu é filho, filho do irmão, é filho do irmão de Roberto de Almeida, que é membro da família do MPLA. Eles é que sabem o que vai passar. Vê se estão a recusar as contagens a níveis municipais. Porque a nível municipal, aquilo é nível local e tudo, tem lá a população local. Nossas populações locais não cedem à toa. Por isso, eu não acredito ainda na vitória da oposição nas próximas eleições. Não vejo ninguém. E caso isso for possível, outra dúvida que eu tenho, sempre manifestei essa dúvida. Quem é que vai substituir José Eduardo Santos é que vai satisfazer as necessidades do povo. Dentro do MPLA Kenya, fora do MPLA Kenya, entre os líderes da oposição, vejo minimamente, Chivukuvuku. Quanto ao meu amigo Samakuva, todo pai que não congrega, toda pessoa que não sabe congregar os filhos, não é pai. Porque nós em Kikongo dissemos lau kiako. Maluco é teu, ou malandro. Ah, esse filho é malandro, fuma, liamba e assalta, mas é teu filho. Há mais dissidente agora na UNITA que no tempo de Savimbi. Será que todos eles é só por vontade ou só por ser corrupto que eles abandonam? Quem é mais? Kwangana. Aquilo está severo. Bom, todos eles, é aquele meu provérbio. Este cão é macho ou fêmea, mas o cão está nu. Não se pode questionar o sexo do cão que anda nu. Anda nu no vestido. Tirar o MPLA para substituir por que partido que vai fazer bem? Falamos a nível da imprensa. Qual é a diferença entre os órgãos de comunicação social públicos e os ditos independentes? Não há nenhum órgão independente. Todos obedecem ao patrão. Você não critica a UNITA na Rádio Despertar, imediatamente expedido. Se é analista, nunca mais voltarás lá, como me acontece a muita gente. Até o Numa lá não passa, nunca mais ouvi o Numa falar lá. Rádio Eclésia, ouviram a confusão que houve com aquele infiltrado na Igreja Católica que se chama Candange, aquele também padre.
Muito bem, doutor, já vamos falar sobre a comunicação social e a lei de imprensa que foi aprovada. É uma outra questão importante. Que Angola teremos sem José Eduardo Santos no poder?
E Angola normal, desde que tenha uma direção séria, coerente, íntegra. Quer dizer que significa que desde que tenhamos um presidente com integridade moral inquestionável, um presidente justo para todos os angolanos, um presidente pai de todos os angolanos, uma direção aceitável para Angola e os angolanos, vamos ter uma Angola melhor. Angola não se confunde com Eduardo Santos. Eduardo Santos é pessoa como Makuta Nkondo, como você, meu caro amigo jornalista, como qualquer outra pessoa. Que com a saída de Eduardo Santos, Angola pode ficar melhor ou pior. Mesmo para Eduardo Santos, as saudades não faltam. Toda pessoa no mundo tem sempre algo pelo qual se tem saudade dele. Ah, não. O Makuta é mau, excessivamente radical, frontal, mas neste lado parece que a Makuta não é bom. Ah, está a ver, né? Mesmo ele, Eduardo Santos, tem algo nele positivo. Agora ainda não descobrimos, basta desaparecer, vamos ter. Mas não é ele que deve continuar. Não é. Está a ver, até o Papa quer abdicar. Antes, eu assisti o Papa falar na televisão, a discutir com um jornalista, ele a dizer que parece que não tem mais 2 ou 3 anos de vida, vai morrer. Ah, sumo pontífice, por que fala isto que não? Eu que tenho, que sei da minha vida e tudo, eu também ando doente. Agora mudou, não está a morrer, que ele próximo ano abdica, abandona, porque não pode ficar eternamente naquele lugar, há também outros. Por isso, mesmo ele, Eduardo Santos, tem que sair. A mudança é sempre boa. É para demonstrar aos outros presidentes que virão, os outros dirigentes, que ninguém é eterno lá. Ou trabalhas bem, ou vai ser pontapeado. Sem mudança, a pessoa basta chegar lá, estou aqui, eu até morrer estarei aqui, a minha família vai se acaparar, vai assaltar todas as riquezas. Por outro lado, há medo agora. Eu gostei daquilo que disse João Paulo Ganga, que houve choros e tudo no estádio 11 de novembro. Aquilo foi óbito. Aquela alegria dos membros do MPLA durante a comemoração dos ditos 60 anos de existência do MPLA, que é mentira, primeira mentira, o MPLA não tem 60 anos. Antes de 1961 e 12, o MPLA não existia. Eu estava lá no Congo, não ouvia falar deste partido. E também naqueles anos 50 e 60, existia Mia, Plua, não sei o que e tudo. E Lídio Machado diz é primeiro presidente do MPLA. No entanto, os que passam na televisão, porque era presidente do Mia, o fulano foi isto do MPLA. No entanto, naquele ano era do Plua, todos eles. Então aquilo é uma mentira. Então houve óbitos, tristeza enorme. Porque, cuidado, hoje são ricos. O MPLA cai hoje. Uma semana depois, todos eles, os ricos de hoje, os gatunos, empobrecem. É só um decreto. Um decreto do novo governo, do novo presidente, que diz, doravante, todos os bens de todos os angolanos, dentro e fora de Angola, todos os bens, até biquíni ou meias, todos os bens, corporais e incorporais, móveis e imóveis, são nacionalizados. todos, até camisa, até roupa e tudo. Dinheiro nos bancos lá fora. E o povo tem que denunciar se alguém está a esconder qualquer coisa. Depois de nacionalizar, cada qual vai reclamar seus bens, justificando a fonte. De onde veio a fonte daquela riqueza, daqueles bens? Tenta só enganar, parece que vai ser executado. Você vai ver os pobres. Só com a chegada da UNITA 92, eu tenho um amigo, tinha um amigo, membro do Comitê Central, estava a nos oferecer as viaturas que estavam no quintal dele, ou procurar lugares para esconder. Se a UNITA vir encontrar uma fila de viatura no meu quintal, viatura de luxo, vai perguntar de onde veio. Não sabemos onde ir.
Acha que se o MPLA perder o poder, haverá caixas
Não te engane. Nem que seja um membro do MPLA a substituir Eduardo Santos, haverá caça às bruxas. Nem que seja dentro deles. Eles próprios lá não se fala. Sabe, eu sou jornalista, ou mesmo no parlamento. Quando estiver a conversar com um membro do MPLA, deputada UNITA, com um deputado do MPLA ou governante do MPLA, e vem aproximar-se um outro membro do MPLA, ele te pisa no dedo a te dizer que muda de conversa. Muda a conversa de menina. Ah, mas puta encontro, aquela é tua namorada, continua com ele. Te vi uma vez um Rocha Pinto, não sei o quê, com uma moça aí, não sei o quê. Mesmo entre eles, não há confiança. Vê só as contradições na internet. Quando diz aqui, é João Lourenço, que é apresentado como cabeça de lista, é ele que presidiu o acto das comemorações deles. É Malange, o governador diz, confirma que João Lourenço Bornil de Souza são eles o futuro cabeça de lista nas próximas eleições. No Cunene, o Cunde Payama, que é um dos radicais, esses velhos saudosistas, porque o MPLA e Eduardo Santos vão vencer as eleições em 2017. Está vendo, né? Aquilo é o pânico que está dentro do MPLA. Mas cuidado, evite o entusiasmo, porque o MPLA é malicioso. Evite o entusiasmo, porque aqui Congo se diz Malembe ine, Kunanga Malembe twine, kubweu, cuidado comigo. E o outro? Ah, eu estou me preparando. E o outro está aqui, está parado.
Muito bem, doutor, estamos mesmo quase a terminar a nossa conversa. Vamos olhar para a lei de imprensa. Enquanto jornalista, foi aprovado o pacote legislativo da comunicação social e, por aquilo que ouviu, possivelmente teve acesso a esta lei. O que é que mais lhe preocupa?
Não tenho ainda acesso a esta lei, mas estou acompanhando pela imprensa. Aquilo é que é, como aquilo se diz em francês, miseler la presse, significa que é calar a imprensa. Aquela lei visa todos nós para nos calarmos. O MPLA começou por comprar compulsivamente os órgãos, quer dizer, que os jornais privados. Comprou a Capital, comprou Agora, comprou não sei o quê, comprou a Semanário Angolense, comprou o Angolense. Sabe que eu era jornalista do Angolense. O nosso falecido diretor do jornal e proprietário daquilo, Américo, reuniu conosco a dizer que não, só vi pessoas que não lhe consultaram, que lhe mandaram assinar documento e lhe pagar a parte dele. Mas o que se passa que você assina? Isso não foi negociação nem nada, é uma ordem. Até hoje, não conhecemos os compradores daquele jornal. Eu sou do Angolense, jornalista do Angolense. Então começou aí, não conseguiu comprar o Folha 8, e mesmo comprando aqueles, os novos jornais que estão a surgir, até parece ser mais radicais, em termos da linha editoriais, do que aqueles comprados e tudo. Por isso agora virou lei de imprensa, comutas altas para quem infligir a lei, não sei o quê, mas o jornalista não deve ter medo. A verdade é que salva. Um membro da direção da imprensa da UNITA disse-me que Makuta, aquilo que fala, ainda há jornalista que ganha 30 mil kwanzas na Rádio Despertar para fazer o quê? 30 mil kwanzas, vai comprar o quê? E ainda esses 30 mil kwanzas pagos de maneira irregular. Passa meses, dois, três, quatro meses, não é pago. Às vezes é pago em partes, incompleto. E o jornalista não pode trancar a cara, não pode murmurar, não pode que... Até dois jornalistas de pé a conversar porque estão contra a direção, contra isto e aquilo. Isso é grave, é gravíssimo.
Muito bem. Doutor, para terminar mesmo, gostaríamos de ouvir a sua opinião em relação ao julgamento dos 37 indivíduos alegadamente acusados de tentativa de golpe de Estado. O julgamento está a acontecer no Tribunal Provincial de Luanda, Mormente, a 14ª Secção dos Crimes Comuns.
Não acredito naquilo. Aquilo é mise-en-scène, é uma encenação. Isso tudo é para te dizer que o MPLA está em pânico, está atrapalhado. Aquilo não é realidade, não se faz golpe do Estado com katanas e mocas e pedras quando a guarda presidencial tem até os últimos aviões de caça, aviões de guerra, os últimos tanques de submarino, penso, não sei, ainda não vimos, mas pode existir. Não é com katana, não é com aqueles coitados famintos como eu, Makuta Nkondo, sou outro faminto, aquilo é uma encenação. Por outro lado, o que é que estou a dizer? Para mim, Makuta Nkondo não condena o golpe do Estado em Angola. Estudamos em sociologia, não faça ao outro aquilo que não gostaria que se faça a ti mesmo. Eduardo Santos foi golpear Mobutu na sua própria terra. Quem é que colocou Laurent Désiré Kabila no poder? Quem? E como lhe colocou? Quem é que colocou Denis Sassou Nguesso no poder no Congo-Brazzaville? E Eduardo Santos, através de golpe do Estado. Pascoale Lissouba foi eleito democraticamente. Houve quem quis contestar a oposição, o perdedor, que era ele, e o Sassou Nguesso. Discordou. Recorreu, repetiram o voto. Pascoal Lissouba ganhou ainda com maior margem. Mas quem foi derrubar um presidente democraticamente eleito como Pascoal Lissouba na sua terra? É José Eduardo Santos. Quem derrubou Mobutu na sua terra? E Mobutu doente. Eu disse isto quando num artigo que não se pode rir de um doente ou de alguém que morre. Não se alegra da doença ou da morte do outro. Mas e Laurent Désiré Kabila? Vimos Mobutu doente, com cancro de próstata, que não conseguia subir as escadas do barco, a ser segurado por um velho como Nelson Mandela. E penso que mesmo Eduardo Santos aqui estava a bater palma e tudo. E hoje ele próprio. Está a ver o conselho que estou a dar? Não se rir da doença do outro, porque todos nós, o nariz está orientado para baixo e hoje. Por isso, para mim, golpe do Estado, se for real, até devia acontecer mesmo. Eu bati a palma, eu já apelei várias vezes os militares a golpe. Por exemplo, com esta confusão que há, Eduardo Santos Cabeça vai, não vai às eleições, abandona, não abandona. João Lourenço, cabeça de lista, né? Não se afirma em tudo. Eu estou a apelar...
Mas a Constituição condena essas ações?
Ah, a Constituição condena essas ações em Angola e permite essas ações nos países alheios. Que a Constituição do MPLA ou de Angola condena golpe do Estado contra Eduardo Santos, mas incentiva golpe dos Estados no Congo, de no Zaire contra Mobutu e no Congo Brazzaville contra Lissouba. É assim que diz a Constituição. Aquilo que não quer na tua casa, não faça isto na casa do vizinho. É? Tu vais lá violar a mulher do vizinho, quando o vizinho viola a tua mulher é um problema. Ou alguém mesmo em tua casa viola a tua mulher é um problema. Cuidado, não faça isto a alguém quando você condena isto. Por isso a Constituição do MPLA não condena isto. Não concordo. Sobre essas eleições, estou muito contente, porque eu sou apoiante de Trump. Trump nos Estados Unidos da América, como Le Pen, todos aqueles radicais, como me chama, é para proteger a terra deles. Angola, antes de ser assaltados pela segunda leva de imigrantes, além dos imigrantes que já estão no poder, esses imigrantes do MPLA, hein? Expatriados e deportados que estão no poder. Agora esses imigrantes west-africanos, Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa, Portugal, Cabo Verde, São Tomé, Moçambique, Brasil e tudo. Hein? Angola estava minimamente na linha. Então Trump defende o país deles, os Estados Unidos da América. Eu sou contra esses imigrantes que estão sempre a ser recolhidos no mar, africanos a fugir. Por exemplo, bati palma, Argélia ter expulso aqueles imigrantes todos que estão a invadir a terra deles, até lhes expulsou para a terra, e os malianos chegaram ontem, tem que estar na tua terra. Eu sei que os nossos governantes estão a destruir os países. Os jovens não têm alternativas, não têm perspectiva nas suas terras. Mas também não exagerar, nem todos que vão têm possibilidades. Não há vida lá fora. A tua casa pode ser uma casebre, é sempre melhor que um hotel de 5 estrelas. Agora, Partido Democrata americano perdeu as eleições. Aquele do Partido Ecologista pediu recontagem de votos do Wisconsin. Sabe qual é o resultado? Afinal, Donald Trump ganhou com mais... que acrescentaram mais de 100 mil votos a favor de Trump. Ainda há votos de Trump que não foram contados. É? Significa que aquele resultado até que estão a contestar no estado de Wisconsin contra Trump era até pouco, e mais agora descobriram mais outros. E agora fale mais. Fale mais. São maus perdedores.
Ok, doutor. Muito obrigado pela oportunidade.
Muito obrigado.
Baixo é palha, tem muito combo. Só isso é possível?
Estou-me a dizer.
O Baju, ele não é bobo. O Baju tem carro novo, esqueceu do povo, falou que tu. No outro dia, no quintal do Mano Mané, mandaste a boca que a gente é louca, queres o quê? Parece não foste avisada, ou será estavas embriagada? Um copo de água gelada ajuda a esquecer.
O Baju tem medo do escuro do mato, conta muita história pra salvar seu prato. O Baju é palha, tem muito combo, só que não trabalha em lugar nenhum.
Ainda mais os oportunistas que saem em todas as revistas, parece tipo não estão a ver.